Para as mulheres, o melhor orgasmo vem em dose dupla. Ele tem que ser vaginal e clitoriano. Unindo essa combinação, o prazer é extremo e inevitável. Quanto mais texturas, velocidades e formas entram em jogo na relação, mais terminações nervosas são estimuladas, o que torna o orgasmo vaginal e clitoriano mais provável de acontecer. O ideal é o parceiro usar a língua, os dedos e até mesmo um vibrador, sempre variando de velocidade. Já para os homens, o orgasmo pode ser mais fácil de atingir, mas eu não acredito tanto nessa máxima. No entanto, pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença na hora H e tornar o sexo ainda mais inesquecível existem e são inúmeros. Dicas básicas e fundamentais para o prazer masculino são: tocar no períneo durante o sexo oral ou penetração e também pressionar os testículos um pouco antes de ejacular. São algumas dicas aí para melhorar o orgasmo masculino. É isso aí, agora eu queria chamar a nossa deusa do sexo, ela que é consultora do prazer, consultora de um sex shop, formada em sexologia forense, estudante de PNL, né, Programação Neurolinguística, estudante de Educação Sexual para Jovens e Adolescentes, nossa amada, linda, maravilhosa Adel Fracaro. Adel, você está aí?
Oi, meus amores. Estão me vendo? Tá tudo bem? Desculpa o transtorno, mas eu tenho dois sinais de Wi-Fi na minha casa, então não, né? Não pode pegar e deixar na mão, né, desse jeito. Mas enfim, boa noite, obrigada pelo convite novamente, já é a segunda vez que estou aqui no programa, eu amo fazer, né? Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo trabalhar com sexualidade, né? E nesse período da pandemia, eu estendi mais os estudos e conhecimento. E como a gente comemorou o dia do orgasmo, agora no último dia 31, que foi fabuloso, maravilhoso, mas as pessoas devem lembrar que isso deve ser comemorado todos os dias. Mas lembrando que sem cobranças, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito como que eu desenvolvo esse meu trabalho com a sexualidade, né? Que eu ajudo as mulheres se destravarem, se conhecerem, proporcionando o autoconhecimento e ao prazer. A gente sabe que existem as crenças limitantes, né? Que impedem as mulheres a atingir o prazer, porque foram criadas, isso daí já vem de anos, né? Então, a mulher já foi criada para cuidar da casa, né? E o homem é aquele machão, né? Já foi criado desenvolvendo, assistindo filme erótico, pornográfico, né? Vou falar pornográfico, que é pornô mesmo, né? E quando a mulher poderia pegar e se tocar, ela era punida, né? De alguma forma. Tira a mão daí, né? Então, fica esse fantasma, esse bloqueio emocional na cabeça, né? Porque as pessoas confundem a sexualidade e o sexo como uma coisa suja. Mas assim, todo mundo faz sexo, né? Todo mundo faz sexo, mas nem todos usam produtos eróticos. Mas se as pessoas soubessem o bem que faz isso, tipo, facilita muita coisa. E é impossível a mulher chegar ao orgasmo se não conhecer o próprio corpo, né? Se permitir, tá? Se libertar das travas emocionais, por isso que eu estou estudando PNL, né? Pra pegar e alavancar um pouco mais isso. Mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Porque existem as pessoas que têm os traumas, né? Tem aquele relacionamento abusivo, é baixa autoestima. E, enfim, são muitos fatores que impedem. Ontem até eu tava fazendo uma pesquisa no Instagram. Porque eu faço atendimento personalizado, né? Então as pessoas chegam até mim pra elas chegam assim como quem não quer nada pra perguntar de produto, mas no fim é outra coisa que elas querem desenvolver, elas querem se abrir, elas querem ter uma pessoa de confiança, elas não querem pegar e ficar exposta, né? Então o que eu faço? Eu pego toda a minha malinha com todos os meus produtos e vou até a pessoa e lá ela se sente à vontade, daí ela vai falando dos desejos íntimos dela, das dúvidas, das dores que tem, né? Então, não tem como ter prazer se você é uma pessoa bloqueada. Se você vai pra cama e finge orgasmo, você está se sabotando. As mulheres fazem isso, elas fingem pra agradar o parceiro, né? É uma lástima isso, porque se ela não tem a comunicação com o parceiro, não tem como pegar e dar certo, né? Elas não falam por medo, por vergonha. Eu tive um caso aí esses dias. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre sexo oral, né? E eu tenho clientes que elas não se higienizam assim devidamente, porque elas têm vergonha de tocar no seu órgão, na sua genitália, né? E isso complica um pouquinho mais, né? Pra se soltar, pra se desenvolver. Então a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, sabe? A gente trabalha com a sexualidade, tem que ter uma empatia auditiva muito grande, né? A gente escuta mais do que fala. A gente não fica assim, ah, se eu fosse você fazer aquilo, né? Porque se a pessoa já está se abrindo com a gente tem que escutar e ajudá-la, né? Então, a gente desenvolve um pouco de trabalho de psicóloga, um pouco de terapeuta, e eu fico muito contente.
Eu imagino, Adel, que esse diálogo é muito importante para as pessoas, sabe? E quando você fala, assim, dessa trava que principalmente as mulheres têm para o gozo, para esse autoconhecimento, às vezes é essa necessidade de conversar com o outro, né? Porque foi travado em casa, é porque já teve uma educação baseada, né? Às vezes, assim, com princípios que colocavam tudo isso como um pecado, porque a família julgava dessa forma, então nunca teve essa abertura de conversa e encontra em você essa amiga que ela vai poder conversar, que ela vai poder se abrir. Você tem todos os instrumentos para ajudar ela a atingir isso, sejam esses instrumentos físicos ou também psicológicos, emocionais, né, que você vai ajudar aí com as informações que você vai passar. Mas eu percebo muito e aprendi muito com o Radiolove, Adel, que a maioria das questões ligadas a sexo e dos problemas que a gente encontra, a raiz deles é a falta de informação. Você concorda, Adel?
Não, com certeza, com certeza. As mulheres, elas não... Por isso que eu faço educação, eu sou estudante de educação sexual para adolescente, porque... quando se inicia a vida sexual, hoje em dia está bem mais cedo, né? 14, 15 anos, eles não têm essa liberdade de falar com os pais, né? E eles acabam aprendendo na rua de qualquer jeito. O homem é educado pela pornografia, né? E a mulher, ela é punida, ela é banida. Tem um manual da mulher perfeita, se não me engano, eu participei de uma live com uma outra consultora, acho que de 1950, alguma coisa assim, que as mulheres, elas só eram para procriar, né? Engravidar. E quando iam ter relações sexuais, não podia fazer barulho, né? Ela era aquela coisa lá, deita, que eu vou te usar. Lembra que tinha uma personagem, uma minissérie assim? Então, elas nem sabiam o que era prazer. E se caso tivesse, desconheciam isso, e poderia achar que era errado, pecado, ficava se punindo. Mas hoje em dia ainda tem. Eu tenho clientes que elas sentem o prazer, elas gostam, mas elas acham que elas não podem. Elas acham que isso não é pecado. Elas se sentem sujas, sabe? Mas por quê? Elas vieram também de um relacionamento abusivo. Entende? Como se pra mulher fosse pecado sentir prazer. E é uma coisa assim tão libertador, né? Sentir o orgasmo, o prazer, é uma coisa assim que impacta em todos os campos da nossa vida. Ele impacta em todos os campos da nossa vida. Você se torna uma mulher mais estravada, mais descolada, porque você falar de sexo não deveria ser um pecado, uma vergonha, né? Porque todo mundo faz, igual eu falei pra você, todo mundo faz, mas por que quando a mulher ela se sente desprendida nesse sentido, pra ela é super natural falar de masturbação, de orgasmo, de penetração, de sexo oral, de sexo anal, entendeu? Então é só questão dela pegar e trabalhar um pouco a mentalidade dela. Mas, como eu disse pra você, né? Tem os bloqueios emocionais, né? Tem os tabus que a gente tem que quebrar. Então, diariamente, mas é todos os dias, a gente fala, às vezes, repetidamente a mesma coisa. Que para a pessoa pegar e sentir prazer, tem que se masturbar, tem que se conhecer, não responsabilizar o parceiro por isso também.
E eu acho que essa falta de informação, Adel, e essa dificuldade de conversa, ela não se restringe só às mulheres, né? Os homens também passam por isso, mas eles acabam achando saídas em filme pornô e coisas assim, e acabam identificando aquela reprodução terrível de sexo como uma realidade e levando isso pro dia a dia, sabe? Então, também existe ali um erro, né, que vem da infância do menino ali, dessa entrada na adolescência, sabe, da falta de informação e que acaba levando a esse tipo de coisa que gera até muitas vezes agressão na mulher ou uma relação sexual que é estritamente voltada ao prazer do homem e nunca da mulher, né, objetificando o corpo da mulher e diversas formas de tortura feminina na cama. E eu acho que então essa gravidade, ela vai existir dos dois lados, né? E por isso é muito importante trabalhar a questão da educação sexual desde cedo. E a gente falar cada vez mais sobre sexo. E quando a gente foge um pouco dessa questão do sexo heteronormativo, né? Que é o casal homem-mulher, também existem muitos tabus e muitos problemas. Porque eu vejo muitas piadas e muito preconceito quando a gente vai falar sobre sexo homossexual também, sobre sexo com vários parceiros, né? Sobre diversas formas de sexo que não são as convencionais. Também quando a gente fez o programa do BDSM aqui, surgiram várias questões, assim, as pessoas, elas precisam descolonizar um pouquinho o prazer, né? Se permitirem e permitir com que cada um tenha a sua forma de prazer, entender que o outro não precisa pensar igual a você e que tudo que envolve sexo sempre precisa ser consensual, e eu sempre reforço isso. E eu queria te perguntar, Adel, o que a gente pode fazer, o que a gente pode usar para que o sexo e o gozo possam ficar mais gostoso? Porque a gente sabe aí que um casal que está junto já há um tempo, eles vão ter uma relação sexual frequente, mas eles querem dar uma apimentada. E já que eles estão assistindo o Rádio Love de hoje, a gente está falando sobre gozo, como é que o casal pode dar uma apimentada nesse sexo?
Então, existem três casos que as pessoas procuram uma consultora, um sex shop, né? Um, para salvar o casamento, o relacionamento, né? Outro, para surpreender, e tem os solteiros também, que teve bastante procura dos solteiros, né? Porque o prazer solo também veio aumentando bastante nesse período. Primeiramente, a gente pergunta se a pessoa, ela já faz consumo do produto erótico, né? Que é isso. Importante, porque quando a gente fala de produto erótico, todo mundo pensa em vibrador. Sim. Não, o que vem primeiro na cabeça deles é o vibrador, gente. Mas o mercado erótico expandiu muito hoje, né? A gente tem os excitantes, temos os vibradores líquidos, que eu vou mostrar pra vocês, temos os estimuladores, existe vibrador que são super discretos, que vocês, eu vou mostrar pra vocês, vocês nem vão entender, tipo, nossa, olhando assim, nem dá pra dizer. Então, os estimuladores de clitóris são a primeira dica que a gente dá pro casal que tá começando, tá? O estimulador de clitóris, lubrificante tem que ter sempre. O lubrificante tem que ter sempre, sendo o casal, assim, que vai fazer só o básico, porque o lubrificante, ele serve para penetração sem atrito, né? Então, já pensou? A mulher, quando ela tá muito ansiosa, há o ressecamento vaginal, né? Então, o que acontece? Daí vai ter a penetração. O que vai causar? Desconforto e dor. Já vai ficar toda traumatizada, né? Então, não tem como. E o lubrificante, ele dá pra tudo.
Tem muitos caras que adotam a mania terrível de achar que saliva substitui um lubrificante, né? Eu queria que você citasse isso e corrigisse esse sério problema, né? Além de ser super desconfortável você estar ali na hora H e a pessoa achar que uma cuspidinha vai ser agradável, né? Pode ser para algumas pessoas, mas não funciona como lubrificante. É muito importante citar isso. Mas pode continuar o papo, Adel. Só quis fazer um adendo.
Não, eu não, super importante isso que você falou. A saliva, ela não vai substituir o lubrificante, porque a saliva, ela seca rápido. Ela não tem, assim, substâncias que façam pra deslizar, entendeu? Mesmo que você fique, mas fica meio esquisito, né? Fica cuspindo toda hora, salivando toda hora, né? É, inclusive na penetração, que tem que ter bastante saliva, né? Pra não causar atrito, porque por mais que a mulher esteja assim excitada, ela tem que ter um nível de excitação que ela não se sinta seca, com atrito, com aquele, sabe, quando vai penetrar e começa a dar aquela apertadinha, assim, aquele incômodo, e a mulher não fala, sabe? As mulheres não falam. Já chega de lubrificante, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. O lubrificante, esse daqui, ele é de chiclete. Esse aqui é de chiclete. Dá pra tudo. Dá pra fazer sexo oral, penetração, masturbação, sexo anal. Tudo, 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 tudo. Lembrando que é assim, ó, gente. Os lubrificantes à base da água dá pra vocês usarem com preservativo, toys e masturbação. Não use a base de óleo porque eles rompem o preservativo, tá? Eles têm uma substância que corrompe o preservativo. E olha só, lubrificante dá pra tudo, como eu falei pra você. E eles não têm, hoje em dia eles não têm aquele gosto rançoso de remédio. E ele é muito parecido, tá vendo a mucosa aqui? Ele é muito parecido com a lubrificação natural da mulher. Então vai lá, passou lá na mucosa, lá na vagina, se quiser cair de boca lá, com gostinho ainda, gente. Dá pra fazer espanhola, né? Dá pra você, ó, passar na boca.
Tá isso aí mascando.
Nunca gostei, gente. Não tem. E o interessante disso daí, pra mulheres que têm ressecamento vaginal, que devido ao uso de medicamento, esses antidepressivos, faz quimioterapia, radioterapia, também tem o ressecamento na vagina. O que, que dá pra usar? É, dá pra usar um lubrificante à base da água, o neutro, que não tem sabor nenhum, e todos os dias estar hidratando a vagina. Ele funciona como um tratamento também. Sabe, igual eu tô falando, a saliva não vai substituir o lubrificante, porque o lubrificante ele tem mais consistência, ele dura mais, ele espalha mais, ele não seca, né? E já pensou, vai lá e faz sexo anal? Como que faz? O ânus já não tem lubrificação igual a vagina. Aí vai usar a saliva, vai ter penetração, vai ter aquele negócio. E vai ressecar, gente. Vai ficar doloroso pra mulher e pro homem. Só que o homem não vai admitir esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente faz? Ai, amor, olha aqui, ó, tem esse aqui, gostosinho. Existe no mercado erótico um monte. Algodão doce, maçã verde. Meu Deus, tem de tudo, quanto é tipo de coisa. Vai lá, ó. Esse daqui dá pra usar, né, as sós ou acompanhado também. É, mesmo que a pessoa não tenha relação sexual, na masturbação também é bem importante. Porque os produtos sensuais, os eróticos, eles potencializam a excitação, tá? Eles facilitam muito para chegar ao orgasmo, porque eles são multifuncionais. O que, que a gente entende como multifuncional? A nossa vagina, o nosso clitóris, ele tem 8 mil terminações nervosas. O único órgão da mulher que tá ali para dar prazer pra mulherada. Tá ali, né? O negócio tá ali, o bichinho, né? Então, o que que faz? Pega um lubrificante um pouquinho, passa lá, dá uma brincadinha com o dedinho, né? Espalha, você já vai sentindo. A nossa vagina, ela tem o nosso clitóris tem 8 terminações nervosas, e quando você passa um produto erótico, as sensações de prazer vêm aumentando, porque ele está irrigando a sua vagina, né? Então, daí você usa lá um produtinho que esquenta, um produtinho que esfria, ou um que vibra, pulsa. Eu tenho esse daqui, ó, que é o mais vendido do mercado. Esse daqui eu vendo assim, tipo, de olho fechado. Esse daqui, o nome dele é Vibration. Vibra. 30 minutos vibrando na tua boca. O que que dá pra fazer, gente? Dá pra fazer... já dá pra você pegar e passar na boca e beijar. Ele esquenta, esfria, pulsa e vibra por 30 minutos.